Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios da alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá. Alegramos-nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, nós percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu registro o e-mail que o pastor José nos enviou da cidade de Caruaru, no estado do Pernambuco. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Queridos irmãos dessa respeitada agência missionária que leva a palavra de Deus através do nosso Brasil e pelo mundo afora. Sou vosso intercessor faz muitos anos e rogo ao Pai Celestial que vos abençoe sempre e especialmente os ouvintes para que ouçam a palavra e se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Deus abençoe os ouvintes. Deus abençoe o nosso Brasil. Aproveito para enviar um abraço e beijo para minha esposa Lineide, que é ouvinte dessa emissora desde criança, e agora escuta via internet. Querido irmão, querido pastor, nós somos gratos por suas palavras tão bondosas e por sua intercessão. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Temos pedido também que, através do programa, muitos amigos possam receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. E temos orado para que tudo aquilo que aqui tem sido dito possa glorificar o nosso bondoso e amado Deus. Queridos amigos, assim como recebemos essa correspondência do pastor José, gostaríamos de receber também a sua. Escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco. Agora convido a todos que estão em sintonia conosco para aquele momento sempre especial em que elevamos os nossos corações, em que elevamos as nossas vozes para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Agradecido, Senhor, porque a Tua misericórdia se renova constantemente, a cada manhã, sobre as nossas vidas. Agradecidos porque a Tua misericórdia apaga de nós as nossas transgressões. Por isso, Pai, conforme a Tua vontade, atende à necessidade de cada um que Te buscamos nessa hora. E conceda-nos também a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos as nossas reflexões no capítulo 3, da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Aqui nós veremos a advertência de Paulo preparando Timóteo para os dias difíceis que lhe sobreviriam. Mas algo que foi dito há aproximadamente 2000 anos sobre algo que ainda não ocorreu, teria valor para nós? Com que objetivos vamos estudar esse trecho? Vamos aprender sobre o declínio moral que acontecerá nos últimos dias, mas que já é possível constatarmos nos nossos dias. Ao preparar os apóstolos para pregar o Evangelho, Jesus nunca deixou de avisá-los das dificuldades e dos perigos que fariam parte desse ministério. Assim também Paulo advertiu a Timóteo a fim de prepará-lo para lidar com os tempos difíceis que certamente chegariam. Esses tempos difíceis que chegariam tinham e têm uma fonte em comum. Para identificá-la é necessário considerarmos que o cristão é cidadão do céu, mas ainda vive num mundo, num território hostil, governado pelo Deus desse século. Quem segue o padrão desses que governam esse mundo tem uma maneira peculiar de viver. E Timóteo teria que lidar bem, como nós temos e teremos que lidar com esses que rejeitam a verdade de Deus para seguirem os seus próprios desejos, os desejos do mundo. Paulo fez uma lista, então, de atributos desses homens, destacando o seu egoísmo e o seu amor para tudo o que é contra a vontade de Deus. Paulo mostrou a Timóteo e mostra a nós também que tais pessoas complicam a vida do cristão que quer permanecer fiel. Mas por que agem assim? Porque não somente fazem o que é errado, como também encorajam os outros a rejeitarem a verdade. Parecendo espirituais, vestidos de peles de ovelhas, esses lobos vorazes levam sua falsidade às casas dos mais fracos e daqueles que não conseguem distinguir a verdade da mentira. Fazem isso através de visitas, quando inadvertidamente se abre as portas das casas para eles, mas principalmente fazem isso quando inocentemente ligamos os aparelhos de rádio ou de televisão para ouvir suas bonitas mensagens que infelizmente não têm fundamentação bíblica. Paulo ainda mostrou que as maneiras e métodos desses hereges não são uma novidade, até mesmo Moisés tinha sido desafiado por homens que agiram assim. Essa mesma advertência nós vemos, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 2 e em Judas nos versículos 14 e 16. Então, após essas exortações nos primeiros dois capítulos sobre o serviço firme e diligente que o ministro de Deus deve desenvolver, Paulo, nesse texto, prossegue oferecendo encorajamentos e exortações a respeito da sã doutrina para que Timóteo perseverasse na pregação e na prática, na aplicação do verdadeiro evangelho, do verdadeiro evangelho genuíno, que é a sã doutrina. Paulo avisou sobre esses tempos difíceis que sobreviriam nos últimos dias. E ele foi prático. Certamente inspirado pelo Espírito Santo, que conhece todas as épocas, ele descreveu as condições daquelas pessoas durante aqueles tempos. Timóteo deveria fugir de tais pessoas, tinha que cuidar para preservar a sua vida e a vida da igreja longe dessas armadilhas diabólicas. Assim como Timóteo tinha que estar preparado para essas situações, nós também temos que estar preparados para nos posicionar e saber nos relacionar hoje e futuramente com esse tipo de gente. Todos nós que somos ministros de Deus devemos estar atentos. Tendo em vista, então, essa situação que enfrentamos como povo de Deus, como ministros de Deus, desde os tempos de Moisés, e como se configura os tempos futuros que enfrentaremos, o título para esse parágrafo é o seguinte: Os cuidados do ministro de Deus. Uma frase simples, mas que reflete a nossa preocupação para com o Evangelho se manter genuíno e puro. Os cuidados do ministro de Deus. O texto que estamos meditando, então, é 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. A descrição desses dias difíceis dos homens e de mulheres dos últimos dias tem certa semelhança com aquilo que Paulo já tinha apresentado lá em Romanos 1, 18 a 32. A grande diferença entre as duas passagens é que, no texto de Romanos, a descrição é de gentios, de pagãos, dos ímpios, pessoas que não conheciam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas a descrição desses versos é a descrição daqueles que se dizem cristãos, que convivem conosco em meio às nossas comunidades, pessoas que estão conosco dentro das nossas igrejas. Imagine essa situação, isso é grave. Você não concorda comigo? Veja bem. E o mais grave é que essas pessoas têm uma forma, têm uma aparência de piedade e de espiritualidade. Na verdade, a descrição aqui é a descrição dos hipócritas, dos falsos, dos enganadores e dos mentirosos. Diante disso, então, Paulo alertou Timóteo e nos alerta também, mostrando que a influência dessas pessoas pode ser danosa à igreja. Suas mentes corrompidas estão cauterizadas e não ouvem mais a verdade. Esses alertas foram feitos por Paulo e podemos vê-los em Pedro, em João. Mas quem primeiro nos advertiu desses perigos foi o próprio Senhor Jesus. E o evangelista Mateus registrou essas palavras do Senhor. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 23 e 24. Ora, querido amigo, diante dessas constatações, diante dessas advertências, diante dessas instruções, diante do fato de que já vivemos os últimos dias que se iniciaram na vinda de Jesus, o princípio que podemos extrair desse texto para aplicarmos em nossas vidas é assim apresentado. Todo ministro de Deus, diante das dificuldades dos últimos dias, deve ter cuidados específicos no desenvolvimento ministerial. Eu repito, esse é o princípio, esse é o desafio para nós, a partir desse texto da Palavra de Deus. Todo ministro de Deus, diante das dificuldades dos últimos dias, deve ter cuidados específicos no desenvolvimento ministerial. E nesse texto nós vamos encontrar três cuidados que o ministro de Deus deve ter diante da situação dos últimos dias. O primeiro cuidado que o ministro de Deus deve ter é reconhecer a moral egocêntrica do ser humano. Veja essa relação dos versículos 2 até 4. E a moral egocêntrica se reconhece através do orgulho e do ultraje. O orgulho se evidencia no egoísmo, isso é, pessoas sem consideração com o próximo. O eu é o mais importante. Essas pessoas são avarentas, isso é, são gananciosos. Elas se caracterizam também com jactância, isso é, são orgulhosos, fanfarrões, contando sempre vantagens das suas maracutaias. São arrogantes, isso é, vaidosos, aquele que se acha o melhor, aquele que despreza os outros. A moral egocêntrica se reconhece, então, através do orgulho, mas se reconhece também através do ultraje. E o ultraje se evidencia na blasfêmia, isso é, são pessoas xingadoras, que xingam as pessoas, que ofendem as pessoas. O ultraje se evidencia na desobediência, principalmente aos pais, mas para qualquer tipo de autoridade, mesmo que seja uma autoridade eclesiástica. O ultraje se evidencia na ingratidão. Essas pessoas são mal agradecidas, não reconhecem o bem recebido. Mas o ultraje também se evidencia na irreverência, isso é, impiedade, nenhum respeito à crença, mas se evidencia também na desafeição, isso é, uma pessoa sem afeto, sem amor pela família ou pelo próximo. Se você está acompanhando comigo na Bíblia, Aqui nós já temos 9 características dessas pessoas dos últimos dias. Mas, na verdade, se você reparar bem, não são dos últimos dias, já são dos nossos dias. Por isso, em segundo lugar, a moral egocêntrica se reconhece através da falta de domínio e da dureza do coração. Mais descrições que Paulo faz, que a palavra de Deus faz, desse tipo de pessoas. Eles têm uma vida implacável, isso é, são duros, são irreconciliáveis. São caluniosos, mentirosos, levantando mal contra outros. Eles têm falta de autocontrole. Isto é, não têm controle, não têm domínio próprio. São incapazes de dominar os seus desejos. Eles são cruéis. Coração que maquina o mal, coração dominado pela malvadeza. E a dureza dos seus corações se evidencia na inimizade contra o bem, repudiando tudo que é bom e tudo que é bem para os outros. Eles são traidores, prometem, mas não cumprem, agem de uma maneira inesperada, frustrando os outros. Eles são atrevidos, isso é, são precipitados, ousados, petulantes, eles não têm parâmetros. E a moral egocêntrica se reconhece através da corrupção e do hedonismo. São as últimas duas características desse tipo de pessoas que muitas vezes está dentro das nossas igrejas. Vida enfatuada, isso é, cheios de si e obcecados pelo orgulho, são pessoas soberbas. Ele passa no meio das fileiras da igreja e todos só ficam olhando, admirando. Ele passa orgulhosamente, levantando a cabeça. Mas são pessoas também que têm uma vida mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. Por quê? Porque são dominados pelos prazeres da velha vida, pelos prazeres carnais. Querido amigo, são 18 características desse tipo de gente que muitas vezes está no nosso meio. Que Deus nos dê discernimento, não para julgar, mas para perceber. E que Deus nos dê condições de não enveredarmos nesses caminhos. O segundo cuidado, então, que o ministro de Deus deve ter é reconhecer a religiosidade enganadora dessas pessoas. A religiosidade enganadora é falsa, é mentirosa, é egocêntrica, como nós vimos nessas características que acabamos de descrever. É enganadora e egocêntrica porque esses religiosos pensam, desejam e agem sempre para lucrarem com a religião. Essa religiosidade enganadora tem forma de piedade. Ao apresentarem-se diante do povo de Deus, apresentam-se com um semblante humilde, piedoso, reverente, mas é somente o exterior que demonstra isso. Ah, quando exigem certas formas de culto, certas práticas ascéticas, isso é um legalismo detalhado. Quando exigem a memorização de certos conceitos religiosos, é a piedade religiosa externa que estão evidenciando. Mas a vida piedosa não é assim. A vida piedosa é a vida controlada, dedicada a Deus e aos outros. A verdadeira piedade, querido amigo, só começa quando a pessoa se submete ao senhorio de Cristo, ao invés de determinar, de exigir, de decretar o cumprimento da sua vontade, ao invés de submeter-se à vontade de Deus. A vida religiosa verdadeira é demonstrada pelo amor aos outros e pela santidade pessoal, como nos orienta Tiago. Você deve se lembrar que Tiago disse que a verdadeira religião é visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades e nos guardar incontaminados do mundo. Essas práticas refletem a verdadeira religião, uma religião pura, sem mácula, uma vida piedosa. Mas, em contrapartida, a religiosidade enganadora é mentirosa, sabe por quê? Porque ela nega o poder de Deus. São líderes que se preocupam tanto com a obediência à letra da lei, às normas e às regulamentações, que se esquecem do poder de Deus. São pessoas legalistas que colocam peso sobre os ombros dos fiéis, pessoas religiosas que não são necessariamente salvas. Os salvos têm experimentado a transformação ocasionada pelo poder de Deus, que é o Evangelho, e vivem sob o poder de Deus. O poder de Deus se evidencia numa vida dirigida e controlada pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo na vida do cristão faz com que, em parceria, ele produza os frutos do Espírito e viva de uma maneira agradável a Deus. Por isso, querido amigo, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. E o terceiro cuidado que o ministro de Deus deve ter é reconhecer a tendência separatista dessas pessoas, na verdade, de todo ser humano. Versículos 6 a 9, com isso estamos chegando ao final do nosso programa. A tendência separatista se percebe mediante o convencimento dos imaturos. Veja os versículos 6 e 7. Esses imaturos sempre têm o desejo de saber mais, mas na verdade eles nunca aprendem. São pessoas que ficam querendo saber a respeito de detalhes e curiosidades bíblicas que não transformam, que não fazem bem às nossas vidas, que não tornam as nossas vidas mais semelhantes à de Cristo. Conhecer a Bíblia, querido amigo, não significa agradar a Deus. É possível até saber tudo sobre Deus sem jamais conhecermos o próprio Deus, num modo experimental, num modo vivencial. É interessante notarmos que os hereges conseguem cativar pessoas sobrecarregadas de pecados, especialmente mulheres carregadas e conduzidas por suas paixões carnais. E isso nos leva a entender que, embora esses falsos profetas piedosos sejam culpados por ensinarem a palavra de Deus de modo errado, aqueles ou aquelas que os ouvem e lhes dão atenção também são culpados, pois estão cheios de pecado e certamente preferem ouvir mensagens mais amenas do que serem confrontados com a palavra de Deus. Conhecer a Deus implica em admitirmos a nossa incapacidade de nos justificar e confiar plenamente na graça de Deus. O conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo é que nos conduzem à vida eterna. E um alerta que deve ser feito, para o qual você deve dar toda a sua atenção, é: cuidado com quem você recebe na sua casa. Muitas vezes, disfarçados de estudantes da Bíblia, eles entram em nossas casas e tentam nos desviar da fé verdadeira. Então, a segunda tendência separatista se percebe mediante práticas sobrenaturais enganosas. E Paulo, então, citando o exemplo daqueles magos que fizeram serpentes também, quando Moisés, do seu cajado, transformou em serpente pelo poder de Deus, Paulo chama atenção para essas práticas sobrenaturais que acontecem hoje em dia. Pessoas que fazem milagres, que fazem maravilhas, mas com poder de Satanás. Lembre-se, querido amigo, que um dia eles ouvirão de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Em terceiro e último lugar, a tendência separatista dessas pessoas se percebem por serem pessoas reprováveis de mente. Versículos 8 e 9. Além de serem pessoas que resistem à verdade, se caracterizam por serem de todo corrompidos de mente, eles são reprováveis quanto à fé. É possível lembrarmos de três exemplos de pessoas que foram reprovadas quanto à sua fé. Por exemplo, Judas, que foi enganado pelos sacerdotes, mas porque ele já estava em desacordo com o Senhor e permitiu que o diabo o usasse. Lembramos de Ananias e Safira, que foram desonestos em seu procedimento para com a igreja cristã. Não importa saber quem teve a ideia de mentir, o fato é que os dois mentiram. E podemos também citar o exemplo de Simão o Mágico, lá de Atos capítulo 8. Ele desejou comprar o poder de Deus, mas isso não é possível. São pessoas que foram reprovadas na sua fé. Mas é interessante vermos as palavras do versículo 9, que nos mostra que esses tais não irão adiante, porque a sua insensatez será evidenciada a todos. Essas palavras nos encorajam, então, nos ajudam, nos dão esperança, pois mostram que esse engano, embora possa ter a vantagem sobre alguns que não desejam uma vida pura e santa, não obterá vitória. Por quê? Porque nós temos pessoas sérias que se aprofundam no estudo e no conhecimento da palavra de Deus. A minha pergunta é: em que posição você se situa? Você é alguém que está preparado a se aprofundar e recriminar esses ensinos heréticos? Ou você gosta de novidades e está dando ouvidos para todas as palavras que te colocam à frente? Que Deus te abençoe, que lhe dê discernimento e que você tenha uma vida pura diante do Senhor. Querido amigo, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças sem igual.